Boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virginia Alves. Nós estamos de volta aqui com a nossa programação. Agora, para falar um pouco sobre o mercado de café. Na semana passada, o mercado vinha de dias bem tranquilos, mas os números do USA despencaram os valores lá na Bolsa de Nova York. A gente teve sessão com queda de mais de 300 pontos. Hoje, a gente começou a semana com uma movimentação mais positiva. E para a gente entender o que está acontecendo e tentar desenhar um cenário para os próximos dias, a gente fala hoje com o analista Rodrigo Costa. Ele fala com a direto de Nova York. Seja bem-vindo, Rodrigo, a Notícias Agrícolas.
Obrigado, Virginia. Prazer estar aqui mais uma vez.
Rodrigo, queria que a gente começasse falando sobre esses números que foram divulgados, 67,9 milhões de saca para a safra do 2021. Os preços caíram bastante nos últimos dias por conta disso. Na sua opinião, esses números eles se aproximam da realidade com que você está acompanhando aí da colheita? O mercado ele pode continuar sentindo os impactos por conta desse relatório durante os próximos dias?
Bem, veja, acho que questão da queda, ela não foi, não dá para se isolar apenas em questão, em função do relatório, que é o relatório mais público de dados aí que tem sobre o café. Mas é bom lembrar que a gente começou a semana passada com um pouquinho de especulação por causa do frio no Brasil, que aconteceu tanto na terça, na segunda como na terça-feira, né? Na terça e na quarta, perdão. E daí, ele acabou também, no segundo momento, devolvendo um pouco mais rápido, porque alguns compraram ali com algum riscozinho de frio e depois devolveram. A questão do relatório do USDA, ele confirma a expectativa de alguns e, obviamente, ele vai contra a expectativa de outros. É um pouco cedo para a gente falar, a colheita está começando, né? A gente não está. Nem no primeiro quarto ainda dela, e tem inputs diferentes das regiões, alguns falando de produtividade melhor, outros falando de produtividade idêntica. Talvez o mais importante é que o mercado, em um dado momento, se preocupava com o risco da colheita ser atrapalhada, de alguma forma, ter algum tipo de interrupção em função do Covid-19. E acabou não acontecendo também. Então, e eu acho que junto a esses fatores, também o que de uma certa forma tem prejudicado o mercado, do ponto de vista de preço de Nova York, é que o real se mantém ainda desvalorizado, quer dizer, não tão desvalorizado quanto próximo de 6 aonde ele chegou, o dólar real, né? Mas ele ainda está acima de, enfim, ao redor de 5,5, 5,40, o que ainda traduz os preços em reais em valores que não são tão ruins comparativamente às demais origens. E para finalizar, as exportações brasileiras, por exemplo, continuam ainda em patamares relativamente alto para um período de safra menor que nós estamos acabando.
Rodrigo, em relação a essa movimentação de hoje, a bolsa, os principais contratos registraram alta num dia que o dólar também trabalha com valorização. Ignorando, a gente tem o costume, o mercado fala muito que quando o dólar está subindo, os preços em Nova York podem cair, mas hoje, os dois andaram ali em conjunto. Como é que você avaliou esse mercado, esse início de semana, nessa segunda-feira, 1º de junho?
A gente teve um descolamento já há algum tempo dessa performance negativa e positiva, né? De real, de dólar real e Nova York, né? Tanto é verdade que o real fez a mínima histórica, perdão, nominal um mês atrás, mais ou menos, e o café ele ainda se mantinha acima de 110 centavos. Quer dizer, ele perdeu um pouco disso, a parte em função do momento de uma disponibilidade percebida como sendo menor do Brasil, que acabou não se confirmando pelos níveis de exportações elevados, enfim. Então ele perdeu um pouco disso. É bom lembrar que, embora o real ele esteja se melhorando um pouquinho dos preços que a gente tinha visto recentemente, ele ainda continua 5,40. Ainda é um real bastante desvalorizado se a gente for comparar até mesmo para o ano, né? Ou para 4 meses atrás, que seja, enfim. Então, ele ainda é um nível que ele é bastante desvalorizado. O real ainda é uma das moedas que mais valorizou no mundo nesse período. Então, Isso ainda a gente não pode esquecer disso, quer dizer, uma movimentação momentânea, como nós estamos vendo hoje, do câmbio depreciando 1,5%, 1,2%, Nova York subindo, eu não sei se é, acho que é um pouco mais de barulho, né, do que qualquer tipo de mudança de comportamento, vamos falar assim. Nova York, eu acho que sumiu um pouco hoje. Nós vimos o número do Commitments of Traders, que é um relatório que sai na sexta-feira, divulgado aqui nos Estados Unidos, onde mostra como se comportaram os participantes durante um período de uma semana. E nesse relatório foi notado que os comerciais compraram um pouco de café. Os comerciais, no lado da compra, em geral, eles são lidos como sendo os torrefadores, por exemplo, né? Então, se mostrou ao mercado que esses níveis de preço apareceu algum tipo de compra da indústria, isso animou um pouco, teve um pouco menos de venda também da parte dos comerciais vendido, que daí a leitura normalmente do mercado é de ser das origens. É bom lembrar que os diferenciais continuam ainda bastante caros para todas as outras origens. Para Brasil, a gente está ainda no começo da colheita. Existe alguma disponibilidade de produtos, sim. Mas é natural quando a gente vê uma queda muito grande dos preços, e se você for olhar para a mínima de hoje, por exemplo, foram mais de 10 centavos, né? Em percentual é grande também, porque a gente está em um dólar, né? A gente está falando em 10% em uma semana, e aí também pode ter se encontrado um pouco mais de compra, e a gente viu um pouquinho de recuperação. Não sei se dá para ficar ainda muito animado com isso, Virgínia, diante do quadro global e tantas incertezas, então acho que é bom, a gente não consegue dar sempre explicações precisas para movimentos tão curtinhos assim, né?
Tá, Rodrigo, no começo do ano, em uma das vezes que a gente conversou, eu te perguntei as perspectivas para esse ano. A gente inclusive falava que talvez no segundo semestre a gente pudesse ter preços um pouco melhores para o cafeicultor, mas a gente ainda não sabia a proporção que a pandemia do coronavírus ia tomar, impactando diretamente também no consumo de café, muito por conta das cafeterias e padarias fechadas e importantes consumidores do país. Hoje o cenário é outro, a gente está precisando avaliar isso no dia após dia. A gente consegue desenhar um cenário, imaginar para o produtor como que será esse segundo semestre com essa nova safra entrando?
Excelente a sua pergunta e a sua memória pontuando, né, os momentos diferentes. A gente tinha no começo do ano uma perspectiva de, obviamente, produção brasileira talvez não muito diferente do que nós temos agora, mas o café ele vinha vindo de anos seguidos de crescimento acima da taxa que a gente chama orgânica, né? Então, isso foi muito beneficiário em geral, né? Foi em benefício do café. E de lá para cá as coisas se alteraram. Um dos segmentos que mais cresceram e mais tem ajudado o mercado de café é, de fato, esse segmento de cafés especiais, onde tem as cafeterias, onde tem a figura do barista, que ganhou uma importância tremenda no mercado de café e, de fato, também ele traz um rejuvenescimento dos consumidores, que é importantíssimo. Então, você teve essa figura, essa nova tendência, vamos chamar, a terceira onda, como tu não gosta de nomear, que era importante. Isso é um dos segmentos que talvez esteja sendo mais atingidos, obviamente, porque as cafeterias estão fechadas, as pessoas estão confinadas em suas casas, você tem o turismo menor, quer dizer, tem vários fatores que estão impactando esse segmento. Também tem a questão do segmento das pessoas em conferências de beber café, nos escritórios, eu citei no meu relatório, nesse meu último relatório, esse final de semana, falando sobre também o que é bebido de café, por exemplo, nas estradas brasileiras, onde gentilmente os postos servem para os caminhoneiros, para os motoristas, enfim. Você perde também um pouco desse consumo que eventualmente não é, pode não ser, né, tudo são hipóteses, transferido completamente para casa. Então, o cenário é outro. O cenário é outro porque o café sempre se mostrou uma bebida resistente a períodos de crise econômica, mas a gente não tinha vivido esse período como esse nunca, né? Nem mesmo na recessão Os dados são tão ruins, vamos falar assim, desde a época da recessão de 30, 1930. Quer dizer, é de muito tempo. Eu fiz um paralelo em um outro relatório também, há algumas semanas atrás, falando que naquela época o Brasil queimou café, né? Porque também produzia muito café, não tinha tanto consumo. Quer dizer, não foi necessariamente porque o consumo retraiu tanto em função da recessão, mas também pode ter sido um fator que tem ajudado. Mas, de fato, foi uma abundância de produção naquela época. Agora não existe uma abundância tão grande de produção. É bom notar que apenas o Brasil nos últimos anos tem crescido em produção em dados significativos, né? Você teve um crescimento do Vietnã, mas está estagnado há alguns anos. Quer dizer, você teve uma recuperação da Colômbia, mas também não tem números absolutos, eles não são tão grandes assim do ponto de vista de crescimento. E finalmente Honduras. Então, você não corta a produção do dia para noite na nossa cultura, que é perene. E do ponto de vista do consumidor, daí sim você está tendo um pouco de problema. Então, está se mostrando que esse segmento de consumo fora de casa, que ele gira em torno de 20 a 30% do consumo mundial, ele não tá sendo completamente compensado por dentro de casa, pelo que se bebe de café dentro de casa. Dentro de casa sempre se teve a impressão de beber esse café e com um desperdício maior, né? Nós no mercado de café há anos sempre falamos que o maior consumidor do café é a pia. O sujeito faz uma garrafa grande e acaba não bebendo tudo e metade dela vai para a pira e daí faz uma outra novamente. Hoje em dia sim, principalmente nos países desenvolvidos, aonde são os maiores bebedores de café, máquinas de café que não são tão caras, aonde todo mundo bebe a monodose. Então tem um desperdício menor também. E esse segmento, segundo os dados divulgados pelos institutos de pesquisa, foi o que mais cresceu nesse período dentro de casa. Ele é mais eficiente também. Em linhas gerais, para não talvez jogar tantos dados assim, o consumo é percebido que ele não vai crescer esse ano. Alguns acham que vai decrescer. Nos Estados Unidos, a semana retrasada, teve uma palestra dada por um desses institutos sugerindo que caia até 2%. Quer dizer, a gente vai ter uma diminuição do consumo, algo que a gente não vê há muitos anos no café. Na Europa vai ser igual? Não se sabe. No Brasil, a Europa também tem que fazer subdivisão. No Brasil, com a questão do desemprego e tal, será que não perde um pouco? Essas são as perguntas que todo mundo tem. E daí, cada um usa a sua percepção ou os dados que estão lendo. A princípio, eu acho que, pelo menos, a gente não pode não imaginar um crescimento do consumo. Ou seja, ele vai ser igual ao ano passado, num ano que vai ter um superávit maior. Logo, isso gera um pouco de pressão no curto prazo. E eu falo no curto prazo porque todas as outras origens, tirando essas quatro que eu mencionei, talvez eu não mencionei três, faltou a Indonésia, eles têm os preços, seja porque os diferenciais aumentaram, seja porque a moeda desvalorizou, os preços ainda provêm algum tipo de sustento, né? Uma sustentabilidade, na verdade, para a cultura. Nos demais, eles sofrem. Então, a gente não pode, embora esses quatro produtores produzam 70%, sejam responsáveis por 70% da produção mundial, os outros 30% são números grandes suficientes para a gente ignorar. E, na verdade, estou dizendo, ninguém deve ignorar porque são trabalhadores de qualquer forma, mas eu digo, mesmo do ponto de vista estatístico, não se pode ignorá-los, entendeu? E são importantes para isso. E eu acho que as pessoas voltam a beber café, no longo prazo, de uma forma ou de outra.
Rodrigo, falando um pouco de preço, a gente rompeu níveis importantes em Nova York com as quedas da semana passada. Julho hoje está fechando com 98,30. Você acha que a gente pode ter novos níveis rompidos? Esse café ele pode cair mais ainda?
Ele pode sim. Eu não sei se ele cai muito mais, por esse motivo que eu acabei de falar para vocês, né? O preço já está bastante baixo, nas demais origens, o que causa potencialmente mais perdas futuras, mas ele ainda pode ficar um pouco mais para baixo. Não sei se cai muito mais, mas ele pode voltar talvez para próximo de 90 centavos por libra peso.
Tá, Rodrigo, para a gente encerrar, eu gostaria que você falasse como é que de fato está a situação aí em Nova York. A gente vê muita notícia, muita informação, mas acho que nada é mais importante e necessário do que a gente ouvir é de quem mora por aí. É como é que estão? É, há realmente uma possibilidade de uma flexibilização? É como é que está o cenário por aí diante da pandemia? O pior já passou, é pelo que você observa. Como é que você tem analisado a situação por aí?
É, o pior já passou, né? E os números são aí para estão mostrando isso para todo mundo, né? As pessoas estão gradativamente voltando aos seus trabalhos, ainda muito prematuro. É bom lembrar, claro, que todo, como toda cidade grande, o setor de serviços é basicamente a economia da cidade, e isso move em tudo, né? O mercado imobiliário, enfim, teatros e assim vai. E Nova York é um centro para isso, inclusive, né? E está voltando muito gradativo. Existe um receio natural das pessoas, né? Porque você não tem ainda uma cura, você não tem uma vacina. Eu acho que vai ser o pior, sim, já passou, isso a gente pode falar. Vai ter, na verdade, uma segunda onda? Ninguém sabe, todo mundo espera que não. Eu acho que todos nós estamos ganhando hábitos mais saudáveis. Sou muito otimista. Acho que a gente sai mais forte, dessa situação toda, seja respeitando quando a gente está doente, como muitos dos asiáticos fazem, né? Eles usam, quando eles estão doentes, eles usam máscara para não contaminar as outras pessoas. Então, acho que isso pode ser uma coisa que eventualmente venha a acontecer. Outras pessoas usando máscara. Acho que a questão da máscara em si já resolve bastante do problema. E daí não é só do próprio Covid, mas de outras doenças que são transmissíveis pelo ar, né? Então, tá gradualmente acontecendo, mas vai ser muito gradual mesmo, eu acho, e a gente vai ver. Já tem uma mudança natural de comportamento, até mesmo das empresas vai acontecer, né? O mercado imobiliário eu acho que vai sentir bastante, o mercado imobiliário comercial, porque as empresas percebem que continuaram tocando suas operações com seus funcionários dentro de casa, então talvez você não precise alugar um escritório tão grande com preços tão altos, né, de aluguéis, e as pessoas, os trabalhadores que sempre tiveram um tempo grande aí para se locomover de casa para o escritório, às vezes muitos perdem 1 hora e meia, 3 horas por dia. Conheço pessoas aqui que pagam 4 horas por dia, e aqui tem transporte público, né? Então, você imagina o nosso querido Brasil aí, que ainda algumas cidades não conseguem ter transportes tão eficientes. Eu acho que se ganha mais nesse sentido de qualidade de vida. Então, um curto prazo, sim, é um pouco chato, a gente está reaprendendo algumas coisas, mas a gente sai melhor, e aqui também não é diferente. Foi um foco maior nos Estados Unidos, até porque tem uma concentração demográfica maior, quer dizer, não é tão difícil, e tem pessoas voando em todo lugar do mundo. Então, já passou o pior, e acho que gradativamente a gente vai reabrindo e a gente vai voltar o mais próximo do normal possível.
Legal. Rodrigo, eu agradeço sua participação mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Deixo agora aquele espaço aberto. Se você quiser deixar uma mensagem para o produtor, fique à vontade.
Eu acho que o produtor, mais uma vez, ele foi bastante feliz dentro da disciplina, usando a disciplina de fazer suas vendas futuras, de aproveitar o momento aí nesse começo da colheita, que os preços ainda estavam bons, tanto em Nova York, e ainda mais conjugando com o real. O produtor brasileiro, de todos os produtores, talvez seja o produtor que está tendo a felicidade de estar vivendo um momento que é menos doloroso, dolorido, como a gente está vendo em algumas outras origens. Porque sempre foi muito profissional, não estou falando que os outros não sejam, mas no Brasil a difusão de informação, como até mesmo o próprio canal como o de vocês, Notícias Agrícolas, fazem com a preocupação de levar a informação. Então, o produtor, ele ouve todas as informações, sabe diferenciar o que, que a informação ela é pertinente à sua região ou não, ouve muito bem e seleciona. Eu acho que muito importante isso também. Acho que a gente vive num mundo tão polarizado que às vezes as pessoas são interpretadas, como não falam a mesma coisa com a gente, às vezes são interpretadas de uma forma ruim, né? No Brasil, eu acho que o produtor de café, ele tem uma cabeça mais aberta, ele entende cada agente, cada ator, vai, no cada peça do setor, E cada um está mostrando a visão do que está vendo. Claro que quem está no campo é ele. Ele vê melhor do que ninguém, mas se ele consegue juntar essas partes diferentes, acabar talvez ajudando na análise maior. Eu acho que não sou ninguém para dar nenhum tipo como é que fala, instrução para o produtor. Muito pelo contrário, é só falar que parabenizar por fazer o trabalho tão bem feito e a disciplina e estar participando dos seminários, dessas conversas, o que ajuda muito a ele e a sua cultura.
Rodrigo, obrigado pela sua participação. Você é sempre bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Até a próxima.
Até a próxima, Virgínia. Um abraço para você e para todos os nossos ouvintes aí.
Bom, essa foi a nossa entrevista com o Rodrigo Costa, direto de Nova York. O Rodrigo trouxe para a gente hoje um parâmetro diferente daquilo que a gente estava vendo lá no começo de 2020, em janeiro, quando o próprio Rodrigo trazia para a gente que no segundo semestre os preços do café poderiam voltar a subir de maneira mais expressiva. O Rodrigo trouxe, a gente tem que destacar que a gente ainda não tinha essa noção da pandemia do coronavírus, a gente não sabia que a gente ia passar por um momento tão delicado. O café, como a gente vem trazendo aqui para você no Notícias Agrícolas, é uma das commodities que ainda tem sido resistentes, os preços não caem tanto, mas o Rodrigo traz que pode sim sofrer uma pressão ao longo desse segundo semestre, até que a gente entenda até que ponto que essa pandemia vai afetar todo o setor financeiro global. O Rodrigo trouxe também hoje um dado importante, que ele acredita que o mercado do café não vai ter um aumento de consumo esse ano, também por conta da pandemia, destacando aquilo que a gente também vem trazendo aqui no NA, que as cafeterias em importantes polos consumidores como Estados Unidos e Europa estão fechados e por isso o consumo não deve registrar uma alta de 2% como era projetado anteriormente. Bom, a gente continua acompanhando as notícias, a gente traz tudo aqui para você, eu agradeço a sua companhia, em breve nós estamos de volta.